Os integrantes do painel de debate assumirão seus lugares e os que estavam no púlpito irão sentar-se com a congregação. Weld M. Russell Beller, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigirá agora um painel de debate sobre como a Igreja pode auxiliar no processo contínuo de conversão e no bem-estar de seus membros, incluindo o fortalecimento dos quórums do sacerdócio e outras instruções do manual. Os participantes de nosso painel de debate são os elders M. Ballard, Elder Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e Elder Ronald A. Rasban, presidente sênior do 70, a irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças, e a irmã Rosemary M. Wixom, presidente geral da primária. Elder Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Obrigado, Elder Oaks. Somos gratos por participar dessa transmissão de liderança e apreciamos muito as instruções que recebemos dos membros do Quórum dos Doze Apóstolos. Como Elder Oaks disse, nosso grupo vai debater algumas maneiras de seguir os princípios de liderança explicado no capítulo 3 do Manual 2 e também no capítulo 4, que aborda os conselhos. O Senhor deu-nos um padrão em doutrina e convênios. Deixe-me ler para vocês. E agora, eis que vos dou o mandamento, de que quando estiverdes congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que dei. Nossa designação é discutir como implementar as instruções que recebemos nesta reunião. Especificamente, como ministramos às famílias, como fortalecemos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque e como ajudamos os jovens a reativar e fortalecer uns aos outros. Sabemos que os membros da igreja enfrentam verdadeiros desafios nesses dias difíceis. E o crescimento da igreja acontece quando a conversão pessoal, por toda a vida, ao Evangelho, resulta em maior fidelidade de cada indivíduo e família. Este é um esforço constante e uma bênção que advém quando somos capazes de salvar e ajudar uns aos outros, particularmente um por um. Há um exemplo maravilhoso que você citou, irmã Wixom, de líderes da primária que visitaram uma família que realmente precisava de ajuda. Poderia compartilhar conosco?
Sim, Elder Ballard, e está acontecendo no mundo inteiro, quando as presidências da primária aproveitam a oportunidade de ir à casa das crianças para conversar com as famílias. Vamos ver o que aconteceu na Guatemala.
O trabalho de ministrar às famílias começa quando amamos e nos preocupamos com cada membro da família e procuramos compreender suas necessidades.
Na minha casa, os filhos da família Vasquez. Stephanie, o que está acontecendo lá?
As crianças querem vir à primária, mas não vêm por causa dos pais. Essas líderes sabiam que as crianças e os jovens podem exercer uma vigorosa influência sobre a família. Elas buscaram a orientação do Espírito, aconselharam-se e decidiram visitar a família Vasquez naquela semana. As líderes reconheceram que nas vezes em que as crianças puderam ir à igreja, elas tiveram experiências espirituais.
Cindy, sua mãe me disse que você acorda cedo para ir à igreja. Por que você gosta de ir à igreja?
Porque me gusta aprender mais a respeito da palavra de Deus e passar um tempo com as outras crianças.
E você, Danilo?
Eu gosto de ler as escrituras e às vezes me pedem que eu faça oração, oro por minha família e por todo mundo.
Irmã Vasquez, como você se sente sabendo que os seus filhos estão indo à igreja?
Sinto-me feliz quando eles se levantam da cama e dizem: mamãe, vamos para a igreja? Eu gostaria de ir com eles, mas meu marido precisa de mim porque está doente. Ele estava tão doente do corpo que não queria nem se mexer da cama. À medida que vocês se esforcem e orem por ele, ele poderá ir à igreja. Nosso Pai Celestial, então, vai abençoá-lo e vai dar as forças que vocês precisam. Trabalhando com o bispado, aquelas líderes da ala planejaram meios de continuar e abençoar os filhos e fortalecer a família. Uma atividade inspirada da primária ajudou as crianças a sentirem o amor e a amizade de outros membros da ala.
Hoje as crianças estão interagindo com outras crianças, que era o que queríamos, pois assim podem fazer amigos na igreja.
À medida que o Espírito tocou o coração das crianças, elas se voltaram aos pais para pedir orientação e os pais foram fortalecidos de modo a voltarem para a igreja. No manual aprendemos, a família foi ordenada por Deus e é a mais importante unidade desta vida e na eternidade.
Este foi um exemplo maravilhoso, irmã Wixon. Vamos falar agora sobre o que aprendemos apenas com este pequeno exemplo.
Sentiram o Espírito naquela casa? Tal como o Elder Nelson nos ensinou hoje, era um santuário de fé. No coração dos membros daquela família, eles sabiam que o Evangelho era verdadeiro. Simplesmente precisavam daquela visita da presidência da primária para conectar os filhos aos pais e fortalecer aquela família.
E também a força daquelas criancinhas e a interação das criancinhas na organização da primária é algo muito importante. Assim, até as criancinhas podem fazer parte dessa grande causa de sermos uns para podermos ajudar a reativar uns aos outros na igreja. Qualquer coisa em particular, Elder Rasband, que você gostaria de falar?
Olha, eu fiquei tocado com o espírito das crianças. Ao ver esse vídeo, eu percebi que foram as crianças que ajudaram a trazer os pais de volta para a igreja, pelo fato de gostarem de ir para as atividades da primária e de ir para a igreja aos domingos, mesmo que a mãe ou o pai não pudessem ir. Acho que esse foi um grande exemplo de como as crianças podem ajudar a trazer os pais com elas.
No exemplo que vimos no vídeo, irmã Wixon, as crianças estavam aprendendo. O que estavam aprendendo? Quero dizer...
Notei isso também. Elas haviam participado o suficiente na primária para ter e sentir um testemunho do Livro de Mórmon e do poder da oração. E levaram isso para casa, para suas famílias.
Tudo tem a ver com a conversão. E elas disseram que gostavam de ler o Livro de Mórmon e de orar. E quando estamos convertidos, o resultado natural é fortalecer nos nossos irmãos.
Portanto, irmão Dalton, como isso se aplica a todos os que estão vendo essa transmissão no mundo inteiro?
Sempre fico pensando, Elder Rasband, na escritura que diz: e um menino pequeno os guiará. E às vezes isso é o que acontece. Mas essas são coisas comuns que produzem os extraordinários resultados que os líderes estão realizando no mundo inteiro. Sei que algumas líderes das moças que conheço no Brasil que planejaram a noite de excelência, tendo em mente uma mãe especial que não era membro da igreja. E quando a filha prestou naquela reunião, o coração da mãe foi tocado. E aquele relacionamento entre mãe e filha foi fortalecido.
Sem dúvida, sem dúvida. Importante.
É quando isso acontece, as famílias são fortalecidas e isso está acontecendo em toda parte.
Eu acrescentaria que muitas vezes nós, como líderes, na ansiedade de ajudar as crianças, tentamos passar por cima dos pais. Nesse caso, eles não fizeram isso. Então nos lembramos daquela bela frase que vem sendo usada na igreja há 50 anos. Este no manual, onde e dizer que o lar é a base de uma vida justa e que nada pode tomar seu lugar ou cumprir suas funções essenciais. E aquelas sábias líderes da primária entenderam que apenas pegar as crianças não era a resposta. Elas tinham que ir até a família, porque esse é o lugar em que a retidão e a bondade vão perdurar.
E aquelas líderes das moças sabiam disso também. Se elas pudessem fortalecer aquele vínculo, aquele elo eterno entre a mãe e a filha, a família seria fortalecida.
Uma coisa que também vimos, que é muito importante, aconteceu no conselho da ala. Elas voltaram e falaram daquela situação. Pensem só no poder que temos quando uma presidência da primária fala especificamente a respeito de uma família. Decidiram que queriam fazer a visita e tentar tocar a vida da família Vasquez. Pensem no que pode acontecer com os quóruns de elders, com os grupos dos sumos sacerdotes ou qualquer membro menos ativo com as dificuldades quando nos reunimos e conversamos sobre suas necessidades, sobre o que podemos fazer. Elder Rasband, creio que você teve uma experiência que gostaria de compartilhar conosco sobre o sacerdócio de Melquisedeque.
Obrigado, Elder Ballard. Eu estou animado com esse próximo vídeo por causa do que ouvimos hoje. Lembrando as orientações e os conselhos que recebemos, gostei particularmente do Elder Perry e do Elder Christofferson, que falaram sobre a importância do sacerdócio e do quórum. Depois, é claro, o presidente Packer, cujos temas conhecidos do lar e da família e do poder do sacerdócio estão todos incluídos nessa história que vamos ver das Ilhas Britânicas. Vamos vê-lo agora.
O irmão Grant tem estado, está inativo desde quando me lembro, uns 20 anos.
Tornei-me inativo por todos os motivos errados, e fiquei inativo por muito tempo.
Comecei a trabalhar com o Keith e a visitá-lo para ajudar ele e a família a voltarem. Naquela época, Keith era... Ele era sacerdote, por isso começamos a trabalhar para que recebesse o sacerdócio de Melquisedeque. Depois disso que ele recebeu, foi chamado como segundo conselheiro na presidência do Quórum dos Elders. Tive realmente a oportunidade de trabalhar com ele e de encorajá-lo. Algo que, John, eu posso fazer para você?
Gostaria que me desse uma bênção.
Dizemos o nome completo dela, pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, e selamos a unção que foi feita. Depois você lhe dá uma bênção conforme ditado pelo Espírito.
Poder dar uma bênção é um privilégio de agir em nome de Jesus Cristo, de realizar sua obra.
Depois que ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, fizemos a meta de ele receber sua investidura e ser selado. Ele frequentou o curso da preparação para o templo. Quando ele recebeu uma recomendação, fomos ao templo e fizemos batismos.
Ele me ajudou a preparar-me. De fato, ele ligou para o templo e marcou um horário para nós.
Pude ajudá-lo a preparar-se e dei apoio e orientação quando ele fez a investidura. E depois fui testemunha quando ele e a esposa foram selados com família.
É tão sereno e tranquilo. Não se parece com nenhum outro lugar na Terra. É como se fosse metade do caminho entre o céu e a Terra, imagino eu. Nossa família ficou bem mais unida desde que voltamos para a igreja. E nunca mais vou deixar de ir à igreja. Enquanto eu estiver respirando, estarei lá.
Sinto-me orgulhoso, mas não de um jeito exibido. Sinto orgulho de que o Pai Celestial tenha ficado contente com o trabalho que fiz com eles, incentivando-os e dando-lhes apoio.
O que aprendemos com o que aconteceu com essa presidência de quórum?
Bem, em primeiro lugar, Elder Ballard, essa é uma história verídica. Esse é o Ben Blackburn, o presidente do quórum de Elders, que estendeu a mão e ministrou a um membro do quórum, e que, junto com os outros do quórum e da ala, levou uma família ao templo e às suas ordenanças e convênios. Qual é a força que isso tem?
E temos que nos perguntar, quando vemos um exemplo assim, quantos outros filhos de nosso pai, homens e mulheres, e até crianças, estão lá fora, simplesmente aguardando esse tipo de atenção que pode dar esse tipo de resultado.
Sabe, ouvi o presidente Monson ensinar muitas vezes que um dos melhores sentimentos da vida é saber que o Senhor nos enviou como resposta à oração de outra pessoa. E vocês sabem quantas pessoas no mundo em que vivemos hoje oram pedindo soluções, pedindo esperança, e talvez nem sabem que estão procurando a igreja ou tentando voltar. Mas vemos nesse presidente de Quorum de Elders um desejo de estender a mão e de ajudar uma família. E esse é um papel que o presidente Monson ensinou muitas e muitas vezes.
E isso foi enfatizado pelos irmãos numa parte anterior deste programa. Eles deixaram algumas sugestões muito boas sobre como ter esse tipo de resultado na vida de mais filhos de nosso Pai Celestial. Irmã Wixom.
Minha parte favorita desse vídeo é quando o mestre familiar ensinou o marido a dar uma bênção na mulher. Aqueles dois mestres familiares poderiam ter dado a bênção, mas a esposa aprecia muito quando o marido impõe as mãos sobre a cabeça dela. E ele instruiu passo a passo e deu-lhe a oportunidade de fazê-lo.
Obrigado. Elder Rasband, você sabe que o presidente Packer sempre fala da experiência que teve com um elder. Poderia compartilhar com as pessoas do mundo inteiro a ocasião em que lhe pediram que desse uma bênção e ele decidiu não fazê-lo? Explique como foi.
Bem, foi bem parecido com o que acabamos de ver. O presidente Packer estava trabalhando com um pai que estivera menos ativo e lhe pediram uma bênção. E convidaram o presidente Packer a fazê-lo, mas ele virou-se para o pai e disse: "Você sabe fazer isso? E no que não souber, eu vou ajudá-lo." E o presidente Packer o ajudou, assim como vimos este presidente de Quorum de Elders fazer com aquele irmão. É assim que se dá uma bênção. Ele fez isso, e o presidente Packer sempre diz: "Fico muito grato por não ter impedido aquele pai e marido digno de dar aquela bênção."
E o que aconteceu, Elder Anderson? Como o membro inativo, ou talvez um pai ou líder do sacerdócio de Melquisedeque, vai dar sua primeira bênção depois de muito tempo, ou a primeira que já fez na sua vida?
Tive a experiência de ajudar um homem que era membro havia 10 anos e nunca tinha dado uma bênção. No versículo seguinte da citação do presidente Packer, onde ele diz que todo homem pode falar em nome de Deus, lemos: "Para que a fé também aumente na terra." E o que acontece é uma abundância de fé entre no coração, que entra no coração da pessoa que dá a bênção.
E assim, a todos nós que participamos desta reunião no mundo inteiro, poderíamos pensar sobre quem são aqueles homens maravilhosos que não dão uma bênção há muito tempo, para que possamos estender a mão e ensinar usando os princípios que aprendemos hoje com os membros do 12, numa parte anterior deste programa.
Posso acrescentar outra coisa que acho ser muito importante? É que o Elder Perry enfatizou. Ele disse: "Se possível, precisamos elevar o papel do presidente do Quorum de Elders, do líder do grupo dos sumos sacerdotes, para que o bispo e o bispado possam cuidar das coisas que eles têm de cuidar." E acho que ele disse, se for possível, que eles devem ser mantidos no chamado para mais do que apenas alguns meses, ou mesmo um ano ou dois. O presidente do Quorum de Elders e o líder do grupo dos sumos sacerdotes devem ter um papel mais elevado na ala.
Qual é o propósito principal da igreja, irmã Dalton? Qual é o trabalho que estamos tentando fazer?
É trazer famílias, é selar as famílias para que possam ser eternas no reino de nosso Pai Celestial.
Certíssimo. E poderíamos usar as palavras dele: "Esta é minha obra
e minha glória."
O que? Levar a efeito a imortalidade da vida eterna do homem. E assim, uma grande parte do trabalho que fazemos na igreja Temos que ter em mente também que estamos ajudando uns aos outros a estabelecer a maravilhosa meta de poder voltar à presença do Pai Celestial quando a vida terminar. Elder Anderson e Elder Rasband, falem um pouco sobre o trabalho de levar aquele bom irmão ao templo. Por que isso é importante? Quais são seus pontos de vista dos dois?
Bem, o Elder Perry e o Elder Christofferson falaram de como tudo isso nos conduz ao templo. E aquele bom presidente de Quórum de Elders na Inglaterra, ele não estava apenas tendo levar um homem de volta para a igreja. Visava os convênios e levá-lo a Cristo por meio das ordenanças do templo. Não foi bonito de ver aquelas fotos do lado de fora do templo? O presidente do Quórum de Elders radiante como um pai orgulhoso, assim como as pessoas com quem ele havia trabalhado. Sem dúvida, por muito tempo, pensava em mais do que levá-lo para a igreja. Estava ajudando-o a conectar com seu Pai Celestial.
Adoro essa ideia, porque é realmente isso que acontece. Temos que manter os olhos fitos no templo em todo o trabalho que fazemos para ministrar.
Ao ver esse vídeo, eu lembrei de 3 Nefe, capítulo 18, versículo 32. E pensei no presidente do Quórum de Elders e na família e no papel que o Senhor desempenhou nisso também. Não obstante, não os expulsarei de vossas sinagogas, nem de vossos lugares de adoração, pois junto a esses deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los, e sereis vós o meio de levar-lhes salvação. Trata-se do papel que o Senhor tem de curá-los, e todo o presidente do Quórum de Elders ou membro é capaz de conduzi-los por esse processo.
Aquele presidente de Quórum de Elders estava conduzindo aquele bom homem para Deus e para a oração, deixando que ele se desenvolvesse nível por nível, passo a passo.
Tenho certeza que ele recebeu rapidamente o chamado.
Recebeu, sim.
Ele voltou à atividade e foi chamado como conselheiro na presidência dos rapazes.
Bem, tudo isso faz parte do programa. Quero dizer, é uma bela ideia fazê-lo progredir, dar-lhe algo para fazer.
Certo.
Alguma coisa mais que podemos fazer?
Gostaria de comentar que quando você leu o 3 Nefe 18, dizia ali, não obstante, continue a ministrar. Perceberam que por duas vezes nos versículos aparece a mesma frase, não obstante, continue a ministrar? Acho que esse é o modo de que o Senhor nos diz, nunca desista. E quando houver rejeição, continue a amar e a ministrar. Não obstante.
Bem, esse foi um grande exemplo. Obrigado, Elder Rasband, por compartilhar isso. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre o futuro da igreja, que são os rapazes e as moças, os jovens da igreja. Recebemos instruções maravilhosas sobre o serviço e sobre como vigoroso o serviço afeta a pessoa que serve e também a pessoa que recebe o serviço. Elder Anderson, você tem uma experiência que poderia compartilhar conosco e que demonstra isso de modo extraordinário?
Bem, tanto o Elder Perry quanto o Elder Christofferson falaram do poder santificador do serviço e que o Salvador ensinou isso de modo tão importante, sendo que ele, que é o maior de todos, é o servo e não o mestre. Este exemplo é de um presidente de quórum de diáconos chamado Spencer, do estado de Arizona, nos Estados Unidos, que ajudou um rapaz chamado Dayton, que estava em seu quórum. É algo bem dramático e talvez não represente o que todo presidente de quórum de diáconos faria, mas vai mostrar o que queremos ensinar. Vamos ver.
Quando fui chamado como presidente do quórum de diáconos, senti uma grande responsabilidade nos ombros, que devia cuidar de todos nós no quórum. Conheci o Dayton em nosso quórum de diáconos na igreja. O Dayton tem paralisia cerebral e não consegue conversar nem comunicar-se bem, mas dá para sentir o seu espírito. Ele precisa ter a oportunidade de fazer o que todo mundo faz.
Sempre procuramos incluí-lo em tudo que fazemos. Com o tempo, descobrimos que ele adora o vento no rosto. O Spencer ajoelhou-se na frente de Dayton, agarrou os joelhos dele e disse: Dayton, quer correr um triatlon comigo? Dayton não consegue se comunicar, a não ser piscando para dizer sim e não piscando para dizer não. E ele começou a piscar. Então o Spencer disse: pai, ele disse que sim.
Foi diferente dos outros triatlons que competi, porque quando subi na bicicleta, vi que era bem mais difícil puxar alguém comigo o tempo todo. Eu sabia que o Dayton estava 1,5 metros atrás de mim o tempo todo, e foi incrível saber que havia mais alguém ali, um dos meus bons amigos que podia estar ali comigo.
Aprendi grandes lições de amor com o menino que fez o que Cristo faria se estivesse aqui ao cumprir suas responsabilidades como presidente de quórum de diáconos e como amigo.
Quase na linha de chegada foi muito espiritual para o Dayton e para mim, porque ele me mostrou que a gente pode fazer coisas difíceis, sejam quais forem os desafios ou as condições. Eu senti que estava sem fôlego, estava sem forças, mas não sei nem de onde vieram. O Dayton começou a sorrir, eu comecei a acelerar e tive forças para correr as últimas centenas de metros até a linha de chegada. E me senti muito bem na chegada. Não me senti esgotado. Senti que o Espírito estava ali ajudando o Dayton e a mim terminar aquela corrida.
Ele não quer de modo algum parecer o herói. Ele quer que o Dayton seja o herói e ele é apenas as pernas de Dayton.
Sinto-me abençoado por ter o sacerdócio. Sinto que o Pai Celestial e o meu bispo, eles confiam muito em mim, que eu posso servir uns aos outros e atuar nas coisas que sinto que precisam ser feitas.
Já vi esse vídeo 2 ou 3 vezes, e todas as vezes que tenho que lutar para conter as lágrimas. Bem, o que foi que aprendemos? Vamos falar disso. Quais são os princípios que todo presidente de quórum de diáconos pode explicar? Ele não precisa ser assim como Spencer, mas vamos falar de como os líderes de quórum do sacerdócio arônico podem tocar a vida dos membros de seu quórum.
Bem, Elder Ballard, primeiro ouvimos o Spencer dizer: quando me tornei presidente do quórum dos diáconos, senti que tinha a grande responsabilidade de cuidar dos outros membros do quórum. E isso é algo que vamos ver cada vez mais nos anos futuros. Os jovens presidentes de quórums e as moças assumindo a responsabilidade pelos de sua própria idade. Ouçam este conselho de doutrinas e convênios para o presidente do quórum dos diáconos. Diz assim: e também em verdade vos digo, o dever de um presidente do ofício de diácono é presidir 12 diáconos, sentir-se em conselho com eles e ensinar-lhes seus deveres, edificando-se uns aos outros conforme indicado nos convênios. Essa é uma grande responsabilidade, mas é a responsabilidade deles.
Irmã Dalton, como isso funciona no tocante às moças?
Sabe, isso me emociona muito porque vejo as moças fazendo as mesmas coisas, fazendo progresso pessoal para moças que não podem fazê-lo sozinhas. E lembrei-me, tal como você, Elder Anderson, de uma escritura em Doutrina e Convênios que está em 84, versículo 106, que diz: e se algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de que também se torne forte. E os jovens de nossa igreja são incríveis e eles podem fazer pelos outros o que estes não podem fazer por si mesmos, e eles querem fazer isso. Eles são fantásticos.
Muito obrigado. Elder Rasband, onde estão os futuros presidentes de quórum de elders e sumos conselhos e bispados e presidentes de estaca? Onde estão eles hoje?
Bem, eles estão em todos os quóruns de diáconos, mestres e sacerdotes espalhados por toda a igreja. E juntamente com eles estão as maravilhosas moças, as abelhinhas e em toda a organização das moças. Essa é a força do futuro da igreja. O jovem Spencer ali, aquele presidente de quóruns de diáconos, ele me inspira. Aquilo saiu do coração dele e foi tão genuíno.
Gostaria que todo diácono da igreja visse esse vídeo.
Não sei porque não poderiam fazê-lo. Estará na internet, com certeza.
Isso mesmo, estará em nossos recursos de treinamento de liderança e, sem dúvida, todo presidente de quórum de diáconos, com a ajuda do bispo, poderá ver esse vídeo.
Alguns desses futuros líderes estão na primária. Quando Spencer disse, descobri que podia fazer uma coisa difícil, eu pensei, é exatamente isso que nossos jovens de hoje precisam saber e sentir dentro deles, em seu coração, que eles podem fazer coisas difíceis e ficar sozinhos, se necessário. Como o presidente Monson disse na conferência.
E acho que todos os que ouviram o discurso do Elder Nelson sobre a importância do casamento, veriam essa pequena demonstração ou teriam seu próprio exemplo em sua própria ala ou ramo. Quão preciosos são os filhos, quão precioso é o casamento, quão precioso é ter um filho como Dayton e um presidente de quórum de diáconos como Spencer, que estão na mesma jornada. Eles têm um pai e uma mãe, mas sem o casamento, esses filhos espirituais de nosso Pai Celestial não poderiam ter um lar assim.
Viram como o pai e a mãe ficaram tocados ao ver alguém que se importava o bastante? É algo que fortalece a fé, ver um rapaz ministrando como o Salvador ministraria. Isso fortalece a minha fé.
O Elder Perry e eu, há apenas algumas semanas, estávamos numa ala local e ele ia ensinar alguns dos princípios do sacerdócio de Melquisedeque. Tínhamos todos o sacerdócio reunido ali, mas na hora que comecei a falar, dois dos rapazes, de repente, saíram da sala. Pensei, bem, não sei o que eu sinto a respeito disso. Então, uns 15 minutos depois, sabem, a ala era uma em Utah, onde as pessoas moram perto da capela, eles voltaram trazendo outro rapaz, carregando nos braços. Depois da reunião, ficamos sabendo o que eles tinham feito, eles queriam fazê-lo progredir. Ele não estava ali, então saíram para ir buscá-lo, e no espírito dos ensinamentos do presidente Monson, eles saíram ao resgate naquela manhã.
Se o presidente Monson estivesse aqui, ele diria, e estender a mão para a viúva e para o que está solitário e o que está deixando de receber as bênçãos da igreja. Acho que essa foi uma grande oportunidade que tivemos de ser instruídos juntos para que pudéssemos aprender como agir e como efetuar o cumprimento dos convênios reservados para os filhos de nosso Pai Celestial ao colocar em prática alguns desses princípios que foram ensinados aqui. Vamos fechar o círculo e encerrar nossa parte deste pequeno debate. Elder Anderson e irmã Dalton, algo mais que gostariam de encerrar?
Bem, acho que me veio à mente foi a santidade do casamento, o poder da família. Lembro que o presidente Packer disse, somos uma organização de famílias e não uma organização apenas de alas e ramos. Precisamos levar essas famílias a Cristo, de modo que um portador do sacerdócio, se possível, haja em nome do Senhor para ajudar toda a família a chegar-se a Cristo. E quero testificar a vocês e aos que nos ouvem que sei que esse é o poder de Cristo. Ao procurarmos levar outros a Cristo, Ele nos abençoará para que saibamos a quem estender a mão, quem ajudar.
Irmã Dalton?
Sabe, eu me sinto tocada em pensar que este é o trabalho do Senhor e que Ele faz um a um, é realizado um por um, e temos um grande exemplo disso em nosso profeta. Ele lidera o caminho e realmente ministra um a um. E assim, não acho que os líderes devam ficar sobrecarregados a tantos que precisam de ajuda. Mas o que senti e vi hoje foi que devemos nos concentrar. Os líderes viram e se concentraram em uma só pessoa que eles podiam ajudar. E se todos fizessem simplesmente isso, tudo mudaria. As famílias seriam diferentes, as pessoas seriam diferentes. Quero ser como o nosso profeta, porque ele é como o Salvador.
Obrigado, irmã. Irmã Wixon?
Obrigada, Elder Ballard. Em Alma, capítulo 24, os antinefileítas relatam o que os ajudou a mudar de atitude, da iniquidade para a retidão, de modo que voltassem ao rebanho. E o líder deles disse: agradeço a meu grande Deus por ter nos dado uma porção de seu Espírito, a fim de abrandar-nos o coração. Assim estabelecemos relações com esses irmãos os nefitas. Esse estabelecimento de relações com os membros de sua ala ou de seu ramo fez toda a diferença do mundo. E o coração dos lamanitas foi abrandado e eles voltaram.
Estabelecer a relações significa comunicar-se.
Sim, ministrar e conversar, visitar as casas, compreender as necessidades das pessoas e amá-las como irmãos e irmãs, como filhos e filhas do Pai Celestial.
Muito obrigado, muito obrigado. Elder Rasben?
Dentro tudo que foi dito, gostei muito do espírito de conselho que vi demonstrado em todos esses breves vídeos. Presidências de primária aconselhando-se com bispados, presidências de quórum aconselhando-se sobre como ministrar a seus membros, até uma presidência de quórum de diáconos, tenho certeza, conversou a respeito do Dayton. E essa é uma ajuda maravilhosa para os pais e mães, os conselhos nos quais podemos nos envolver na Igreja do Senhor.
Obrigado. Bem, irmãos e irmãs, foi um prazer e uma honra podermos participar. Esperamos que todos os que assistiram a esta transmissão de liderança a vejam cuidadosamente, mais de uma vez, pensando em sua própria situação, suas próprias circunstâncias, e determinem o que mais podem fazer em suas várias designações para elevar, inspirar e abençoar os filhos de nosso Pai Celestial. Pedimos a nosso Pai Celestial que os abençoe e guarde, e que os abençoe em suas designações, e que os inspire e oriente por meio de sussurros e impressões sobre o que podem fazer à sua própria e serena maneira, ao trabalhar juntos em sua ala, ou estacas, ou conselho de família, para abençoar mais os filhos de nosso Pai Celestial. Pensem só no que aconteceria se todo o quórum de elders pudesse trazer de volta apenas um ou dois por ano. Refiro-me a cada presidência trabalhando em conjunto para que isso aconteça. Não será difícil se nos concentrarmos em pessoas, no empenho de estender a mão para os filhos de nosso Pai Celestial, e Ele ama, e por quem somos responsáveis, pois temos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos o nosso Pai Celestial pela restauração do Evangelho por intermédio do profeta Joseph, e testificamos que esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, e que nosso Pai Celestial e o Senhor vão abençoar-nos à medida que agirmos. Que assim aconteça na vida de todos vocês. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.